viado aí.
Bom dia, defesa civil aí. Bom, bom dia, pessoal. Obrigado aí pela participação. Vamos começar a nossa reunião aí que a gente está pedindo. E agradecer a presença de todos vocês aí. Do requerimento. O presidente está para participar junto conosco também da, da reunião. Nosso presidente da casa. Você está mais próximo, Juarez, aqui conosco aí. Você está mais próximo. Faz favor. E o presidente também, o meu colega de partido, o Gustavo, também está na, nessa luta também, né? Dessa questão, que é um assunto muito delicado, né, Cléber? Que nós já...
Bastante
delicado, né? É importante, mas é um assunto delicado referente à implantação de um sistema que a gente sabe que é necessário, mas que tem... Que tem muitos problemas e muitas rejeições também, né? Mas que aos poucos eu acho que nós vamos ter que começar a implantar, nem que seja aos poucos, né? É, pelo menos conversando com algumas pessoas de outras cidades, assim, onde já implantaram, eu vejo que não foi assim, bum, largaram de começo, né? Foi indo aos pouquinhos, uma, duas, três.
Da noite pro dia.
É, não foi da noite pro dia, né? Foi indo aos pouquinhos, foram implantando, até que pega a cultura novamente, né? E isso é uma coisa que tem que ter um início, né? Então. A Cris já falou ali sobre o PPA também, né? Que acho que é importante. Eu vou passar a palavra para ti, Cléber, vou passar para o Gustavo também, para o pessoal.
Eu posso antes.
Claro, vai, claro.
Eu também estava junto, né? O Thales fez o pedido e a gente estava conversando sobre esse projeto aí. E assim, ó, muita gente, né, que a gente falava, assim, as pessoas diziam, ah, mas já existe uma lei do vereador Altacir, acho que é. Que proíbe cavalo, não sei o que e tal. Não. Daí fui ver a lei, né? A lei, ela conhece, certo? Né? É uma lei que estipula assim, umas coisas assim, inviáveis de controlar, né? Tipo assim, ah, o cavalo não pode andar mais de, sei lá, 12 horas ininterruptas, sem descanso. Como é que vamos
Quem
fiscalizar
vai saber
isso?
Disso?
Vai ficar com o Cléber, com a Florência, que é fiscalizar isso aí, né? Vão ter que botar um...
Não tem, não existe.
Um taquímetro nos cavalos. Então, é inviável, né? Eu acho que a forma que a gente tem, realmente, é de estabelecer datas, prazos, com... chamar esse pessoal todo aí quem tem carroça, né, cavalo, e fazer um trabalho, né? Eu acho que tem que fazer um trabalho de conscientização deles, dizendo, ó, determinado em 3 anos não vai poder mais circular no centro, daqui 5 anos nos bairros, sei lá, né, no interior ainda um pouco mais, porque o pessoal ainda utiliza isso mais, com mais cuidado, né, eu acho, a questão do cavalo, mas eu acho que é dessa forma que a gente deve lidar, não sei o que o secretário acha, mas eu acho que a gente tem que, conversar por aí.
Presidente da casa.
Pode. Bom, acho que desde o dia quando a gente assumiu, logo depois, né, estive aqui na Câmara, por um outro motivo, e conversei contigo a respeito disso. Uhum. O que eu penso, assim, vamos separando, então. Acho que é quase impossível separar cachorro e cavalo, mas já que a reunião hoje é mais... Né? O que a gente viu, assim, ó, que alguns projetos que têm um certo êxito, eles são tocados por homens, por exemplo, Santa Cruz. E aí, numa conversa informal, né, com um auditor do Tribunal do Estado, numa questão lá que a gente estava conversando sobre o lixo, que mora em Santa Cruz, eu perguntei para ele como funcionava.
Que na verdade em Santa Cruz que é o cavalo de lata, né?
Isso.
Que até tem um problema.
Que é essa ONG, que é. E aí ele me comentou que era uma ONG que eles estavam tendo bastante dificuldade na época de pandemia, né? Em função de tudo que aconteceu. Mas que eles têm um sistema lá que é a nota fiscal gaúcha, que, se eu não me engano, que ele falou, acho que uns outros repasses de verba, né, que ajudam bastante. E também da questão que algumas empresas adotam, né, tem uma parceria com a ONG, por vários motivos, até porque a ONG tem logística reversa, tem recolhimentos, né, não é só a questão da mecânica em si, do equipamento em si, que também é o engenheiro que, que criou esse projeto do cavalo de lata, que é um... Ele já está numa segunda fase, a primeira parece que não deu certo, que é a fase do equipamento que eles ofereciam para substituir a tração animal. Ele tinha tração humana e elétrica. Essa da tração humana eles descartaram.
Não rolou.
E a tração elétrica tem uma autonomia de 40 quilômetros. Aí, esse foi meu assunto com o auditor. Depois disso, eu andei pesquisando algumas coisas assim. A questão mais que eu vejo que pega assim é a questão da categoria em si, dessa categoria de catadores. O que nós vamos fazer com eles? Porque nem todos que têm cavalo vão se adaptar ao. E uns moram em cima do morro, né? Não tem como subir, nem elétrico, nem. Então eu vejo assim que é uma coisa, é uma semente, mas que tem que ser, né? Mas bastante estudado.
Eu acho que o principal, no início, é fazer uma análise de quantas pessoas são envolvidas com essa prática, né, de cavalo, de carroça, e fazer um trabalho com eles, né, inicialmente, antes de qualquer coisa, antes de qualquer lei.
Uma coisa assim que a gente que preocupa é a questão, hoje eu não tenho espaço para botar, hoje eu não tenho espaço para botar um cavalo. Então a gente tem que começar com essa preocupação agora, antes de implantar qualquer coisa, porque se... O que que acontece, né, o pessoal que está mais ligado a essa questão aí, é a questão que esses animais, por si só, eles já são descartados, essa é a palavra que mais li, assim, nas... Eles são descartados em péssimas condições, né, então é um cavalo que vai vir, a gente vai tirar de circulação, mas a gente vai transferir.
O que que eu penso disso, tá, Kleber? Conversando assim com os outros lugares, aonde começou, né? O que eu penso é que eu acho que nós temos que começar a fazer um projeto piloto, né? Comprar uma ou duas dessas carrocinhas e nós entrar em contato com quem acha que existe a possibilidade e começar a inserir isso dentro da nossa sociedade, né? Porque no momento que nós inserirmos isso, né, é o pontapé inicial. Porque realmente, se nós fizermos da forma a bruta, vamos dizer assim, né, chegar lá, vamos instalar agora, ninguém pode ter carroça. Não, não é esse o intuito, né? O intuito é colocar cultura para essas pessoas, né? Nós levarmos isso, daqui a pouco fazer um projeto piloto com uma, duas, três, né? E fiquei muito feliz agora quando a Cris nos informou então que está sendo colocado no PPPA, né, para o ano que vem, a compra, né, do cavalo de lata, né? Então isso para nós já é um pontapé inicial e nós temos um ano inteiro para trabalhar essa ideia de tentar, junto com as ONGs, para nós pegarmos daqui a pouquinho um ou dois ou três catadores, então, que utilizam do cavalo e que tenham essa vontade e que não nós empurrar a goela abaixo, né? Outra questão dos cavalos também, que falando sobre isso, essa preocupação muito grande que a gente tem, porque hoje não se tem onde colocar os cavalos, né? Não se tem. O sargentão era do governo do estado, aquela parte ali de sargentão era do governo do estado. Gil, me corrija se eu estiver errado, tá? E aí o que aconteceu? E o estado acabou dando para o município, né, o sargentão. E aí o que aconteceu? Tem um pessoal que trabalha lá, né, e que tinha antes um acordo com o estado. E agora, então, não tem esse acordo com o município. Vai ter que ser feita uma concessão de uso para aquele pessoal lá que nos procurou aqui na Câmara de Vereadores. E aí a gente procurou a SMIC, procuramos o prefeito para conversar sobre esse interesse. Que tem que ser feito uma concessão de uso lá. E eles se colocaram à disposição, porque eles fazem já esse trabalho, né, de dar contrapartida para o município, eles colocarem à disposição o local também, que eles têm uma parte lá atrás, para cuidar dos cavalos abandonados, que hoje nós não temos onde colocar, né? e que eles, então, dentro dessa concessão de uso, eles se colocariam à disposição, né, para fazer esse recolhimento. Então está sendo trabalhado, eu não sei se o Kleber já está sabendo sobre isso.
Estou, né, estive lá.
É, já está sendo trabalhado isso pelo município também, junto com o pessoal do Sargentão, para ter essa concessão de uso, para ter a colocação onde a gente colocar os animais, porque hoje não tem, né? Vamos falar de cavalo hoje, não vamos falar de cachorro, né? Porque como o assunto hoje é referente aos animais cavalo, eu recebo quase que diariamente denúncias de cavalo abandonado, né? Aqui a menina que me socorre muitas vezes, né? E que eu peço socorro para ela, ela pede socorro para mim, e a gente vai indo assim dessa forma, né? E não tem onde colocar cavalo hoje, né? Então acho que isso já é também é um pontapé inicial que nós vamos ter onde colocar, que eu acho que é importante, né? Mas eu acho que a respeito do cavalo de lata, eu achava importante nós darmos o pontapé inicial de um projeto piloto, que eu acho que é o principal de tudo, projeto piloto, um ou dois, que seja um, mas que a gente comece a implantar, porque no momento que começar a implantar, a gente vai começar a ver os erros. Olha, e não adianta, na teoria uma coisa, na prática é completamente diferente, mas nós vamos ter que testar a prática, para nós termos os erros e termos o...
Eu acho que o primeiro passo é cadastrar todos eles.
É.
E ver, alguns tem uns probleminha um pouco, eu vejo assim, alguns que eu vejo nessa função, são pessoas que têm problemas de entendimento, por exemplo, pessoas que tiram o lixo da lixeira e deixam no chão, e já foi falado, isso é um problema sério no domingo, por exemplo, porque a cidade está sempre suja. São pessoas que tu conversa, mas eles entendem aquele momento. Cinco minutos depois eu não lembro mais, então é um problema bem sério, né? Envolve bastante secretarias, vamos dizer assim.
É.
A questão dos cavalos em si tem com relação assim, ó, qual modelo que vai se criar de cavalo de lata? Porque o modelo de Santa Cruz hoje é um modelo que está em aprovação pelo Denatran. Não tem autorização, teria que ter uma lei municipal que autorizasse eles a andar na cidade.
Uhum.
Eles não têm um cadastro no Denatran, eles não têm. Eles têm um cinto de segurança.
Sabe? Sim.
Então é uma coisa que é bem ampla, a gente vai ter que estudar junto com o pessoal do transporte, o pessoal da. Tem que ser um montar, acho que tem que montar um grupo de trabalho.
É, porque uma das coisas que a gente já vinha debatendo até trouxe, porque a gente está tratando do mesmo assunto da época do vereador Naná. Né? Isso que até hoje, isso aqui a gente tinha mandado para o arquivo, a gente resgatou alguma coisa. E até a identificação delas junto ao município, né? Porque um carro ele tem emplacamento, tem número de chassis, essas coisas assim. E a gente precisava ter, demarcar também, porque vai precisar de manutenção um dia. Tá, e aí, vamos descartar também o cavalo de lata em algum canto, vamos embora, e de quem é o cavalo de lata, sabe? Então isso também precisa ser pensado, né? Eu penso muito na parte do animal, mas também penso muito na parte do ser humano, né? E ainda mais na questão do trânsito. Então, vindo com a questão do trânsito, a gente precisa ver a questão do município, porque como o secretário está falando lá em Santa Cruz, tem essa situação. Mas não tem nenhuma demarcação lá, o que aquilo é de quem, né? Então uma numeração para identificar de quem é esse cavalo, né? Então tem um registro do cidadão, né? Porque ele vai precisar da manutenção, um dia vai ter que dar manutenção. Então como a gente vai cobrar isso também, né? Então esse é um dos pontos que a gente já vem conversando. O Fábio, no primeiro momento em janeiro, me chamou sobre isso aqui e falou, ó, isso aqui é uma coisa que vai ter que acontecer, te prepara. Só que a gente tem que pensar também na questão do trânsito. Então, assim, ó, eu sei que tudo é mas foca na questão do trânsito, como a gente vai ajudar na criação desse, para implantar isso aí, mas que a gente consiga fazer uma fiscalização, não em questão de multar o cidadão, mas sim ajudar e fazer assim, isso aqui é teu, tu ganhou, tu vai pagar, em pequenas prestações, sei lá como, mas vai ser cobrado.
Sim, e uma outra questão, por exemplo, né, vamos estipular que o, sei lá, catador X lá, ele tem um animal, ele não queira se desfazer daquele animal, né? Ele não passar mais no centro, por exemplo, vai ser dado um tempo para ele, ele vai, e se ele não parar de fazer isso, a gente vai multar ele, a gente vai, como que a gente vai fazer? Então, eu acho que é um assunto que Isso tem bastante
até. É, tem bastante coisa. É, porque se a gente pegar ali, eu não sei o nome dele, eu sei, conheço por Mortadela, ele não tem cavalo, ele foi, puxa, né? Então, é, ele vem dizer assim, a gente não tem uma preocupação com o cavalo, mas ele tá no meio do pessoal ali, tá fazendo a mesma coisa, daí...
É, eu ia falar, mas esse é o exemplo que eu dei, eu tenho vários vídeos dessa semana, onde ele atravessa, ele pega o lixo no outro lado da rua, atravessa a rua, abre o lixo, deixa o lixo no chão e segue caminho. Então, as lojas filmaram, né, nos mandaram, e é uma pessoa que já foi bastante orientada, assim, então, isso é um deles. Né?
É, são situações que nós vamos ter que
trabalhar. É, mas eu trabalhar. Acho que o vereador falou assim, a gente tem que dar um pontapé inicial.
É,
tá? Alguma coisa a gente tem que fazer para a gente ver o poder da maneira como melhorar.
Uma coisa que eu posso contribuir aí, porque não é bem a minha área, né? O negócio é mais é obra, né? Mais trânsito, coisa faz parte da parte. Então, o que, que eu imagino, assim, catadores, esses catadores de papel, esses que acontece, eles separam o que é importante para eles e largam. Isso aí a gente, todo mundo sabe, todo mundo entende isso. Aí o que, que vai se fazer? Né? Orientar, eu acho que era educacional, só que, e, como tu falaste, né? É, até tem uns que são até, tipo, até bravos ali, são também até meio violentos, né? Eu já até presenciei. Né? Alguém chegar e dar uma, eles ficam. Mas são pessoas, né, que têm problemas. Né? Então o que, que acontece? Assim não pode ficar. Né? O que, que vão fazer com eles? Vão multar. Tá? Né? Se chegar nessa conclusão que tem que ser multado. Né? Vai ser multado. Só que a partir do momento que se tomar uma conclusão sobre a atitude que vai ser tomada, eu acho que todos os gabinetes, todas as secretarias, tem que estar consciente e dar o apoio, porque vem pressão externa, todo mundo, eu acredito que vai vir, né? Ah, coitadinho e tal. Entende? Então, assim, ó, Câmara, todos os vereadores, todos têm que estar consciente e apoiar a atitude. Eu vejo assim, né, com pouca experiência que eu tenho, né, eu acho que qualquer atitude que vá se tomar quanto a isso vai ser polêmica. Então, acho que todos, não adianta chegar lá, bom, posturas lá, vai lá, multa. Ok, não tá. Mas tem que ter todo o apoio.
Suporte.
Entendeu? Eu acho que isso aí.
É que no primeiro momento, eu acho que o primeiro momento, né, secretário, eu acho que é importante, eu até quero ouvir o pessoal. O pessoal da Moca está aqui junto com a gente, a nossa amiga que está sempre nos ajudando aí também. E é importante a gente ouvir todos, porque eu acho que a gente só vai conseguir implantar alguma coisa no momento que nós começarmos a dar o pontapé inicial, que é o piloto. Eu acho que o piloto é importante, né, Gustavo? Nós conversamos sobre isso. Claro que a gente sabe todos os problemas que isso traz, né? Mas nós vamos ter que implantar um piloto. E outra, se tiver que fazer alguma lei, nós vamos fazer. Isso é o de menos, né?
Eu acho que assim.
O pontapé inicial tem que estar.
Tá super correto, porque eu peguei dois extremos, assim, tá? Peguei, por exemplo, São Paulo, uhum, que é um problema enorme, que é maior. E peguei um problema local, assim, pontual, que é Gramado. Uhum. Que é Gramado? Gramado, então, vai lá, não se vê cachorro. E me informar o que se faz com isso. Eles têm em média, por exemplo, falando de cães, 250 cães num espaço, né? E lá as regras são muito duras, né? Por N motivos. Então eu acho que a gente tem que pegar exemplos assim, ó. Primeira coisa é estruturar quem é o responsável por isso. Por exemplo, a questão dos animais que se proliferam. É uma questão de saúde pública, né? São vetores, são zoonose, enfim. Aí eu vou dar um exemplo. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente hoje não tem estrutura nenhuma para tratar disso. Não tem. Nós temos lá biólogos, pessoas formadas e habilitadas em licenciamento ambiental. Isso é uma sucessão, isso vem vindo assim por longas gestões. Então, a primeira coisa é a secretaria se estruturarem para isso. Porque não adianta.
Eu posso só te complementar, até para fins de informação, não sei se chegou isso até vocês.
eu, nessa mesma linha aí que nós estamos trabalhando, né, na questão dos animais, eu fiz um pedido de indicação ao prefeito que se criasse, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, né, que fosse incluído a Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, para se criar, de repente, uma diretoria específica para a causa animal. Né? Alguém que saiba lidar com a questão dos cachorros, dos cavalos, enfim, de todos.
Não, concordo contigo, mas, por exemplo, assim, a vigilância sanitária. Hoje, nos municípios, quem são os responsáveis pela saúde pública? Pela saúde. Né? Isso é saúde pública. Né? Aumento de vetores, procriação, né? Progressões de alto, isso é uma questão de saúde pública. Então, assim, eu não vejo esse atrelamento à Secretaria do Meio Ambiente. Tem um pouco, tem que dividir isso.
Não só na Secretaria do Meio Ambiente.
Porque nós vamos botar um veterinário lá, né? Não, vocês são mais, vocês estão bem mais tempo, né, na causa animal, são mais atuantes, vamos dizer assim. Vocês também poderiam me ajudar nesse, talvez eu não estou sabendo colocar. Mas eu não vejo, assim, até fui atrás, né? Por exemplo, Gramado, São Paulo, é a Secretaria de Saúde que tem essa incumbência. Por quê? Porque eu vou botar um veterinário dentro do meio ambiente, no momento que a promotoria já está me exigindo técnico, engenheiro químico. Então, assim, ó, eu estou trazendo uma estrutura para dentro do meio ambiente, enquanto que a promotoria entende de uma outra maneira, porque a gente está à mercê, daqui uns anos, bem próximos, da FEPAM não licenciar mais. E esse licenciamento passaria para as secretarias municipais. Então, como é que eu vou licenciar uma indústria hoje se eu não tenho dentro do quadro um engenheiro químico, mas eu vou botar um veterinário, sabe? Então, a coisa é, nós temos que pensar como um todo. Coisa bem mais complexa. Então, acho que cada, onde eu quero chegar? Cada secretaria tem que se estruturar melhor. Né, para poder plantar essa sementinha que está plantando hoje e levar adiante, porque senão ali na frente vai trancar. Eu acho que isso já vem de muito tempo.
Eu sugeri que fosse incluída no meio ambiente. Né?
Porque já vinha assim, né?
É, já vinha assim. E vamos dizer assim, tu não precisa criar uma nova secretaria, porque o ideal seria se criar uma secretaria do bem-estar animal. Só que daí é um ato bem mais complexo. Né? Eu imaginei que num primeiro momento nós pudéssemos criar uma diretoria dentro da secretaria para trabalhar especificamente.
É, eu acho que aqueles casos que eu vi, acho que São Paulo já é uma.
É uma outra. Tipo, eu fui visitar Canoas. Canoas tem uma secretaria específica.
Eles têm as diretorias, né? Normalmente os municípios maiores têm diretorias de controle zoonose e mais alguns.
Tem valores e rubricas específicas para trabalhar essa questão.
Sabe por que eu digo isso? Porque nós vamos acabar criando dentro do meio ambiente uma estrutura semelhante a uma que já existe.
Pessoal, eu vou bater umas fotos, a imprensa nossa vai bater umas fotos, pedir para botar as máscaras agora para nós. Podemos continuar a reunião. É só para o pessoal. Vou continuar, Kleber.
Vocês podem continuar falando, só para fazer as fotos, só
para
só o
último
para
ficar
com a máscara.
Vamos, você fala
de máscara. Então, uma questão também, né? Se criar alguma coisa, e a gente tem que estar bem ciente, né? E não é só cuidar de segunda a sexta, né, pessoal? Não é fechar a porta e ir embora. O bicho é 24 horas. De segunda a segunda?
É, mas a questão agora. Eu até vou. Eu vou me ater mais à questão do projeto, né? Que é isso que nós estamos discutindo hoje, né? Do projeto do cavalo. A gente sabe que a questão animal é uma questão bem extensa, é uma questão que nós vamos passar o dia inteiro, noite inteira conversando aqui e nós. Vamos achar eles problemas, né, e poucas soluções. A gente sabe disso, a gente sofre na pele isso. Né? Então, vamos se ater ao nosso projeto. Claudete, por favor, vou deixar tudo.
Então, a questão dos cavalos, né? A gente tem, quando a gente consegue resgatar ele ainda saudável, em condições assim, que ele está andando. Ou eu falo, ou eu tiro a máscara, ou eu tiro o óculos, os três não dá. A gente tem adoção. Agora, essa semana, a gente doou um cavalo, que ele não serve nem para montaria, porque ele está com uma pata calcificada, então ele não apoia mais. tiveram 12 pessoas interessadas com sítio, com propriedade para o interior, deixando bem claro que ele não serve nem para montaria. Sim. No máximo um bebê para, né, dar uma voltinha assim, para ensinar, para tirar uma foto, não é? E tivemos 12 interessados. Então, assim, existe uma boa demanda de adoção. Eu acho que no início, que se der o pontapé, e igual o vereador falou, eu acho que tem que fazer um projeto piloto e começar. E começar com quem quer fazer.
Exatamente.
É isso com o reciclador que está disposto a isso. É. E a gente, como sociedade em si, ajudar esse reciclador. É. Daqui um pouco inscrever ele ou tentar uma parceria até de qualificação profissional, que ele possa pensar em mudar de profissão, que ele não... Eu sei que é difícil, porque eles têm uma cabeça pequena, e eu sei que é difícil ensinar coisas novas, mas é possível, sabe? É possível, insistindo um pouco, né? Tentando, daqui um pouco, uma parceria com o SESI, o SENAC, o qual eu trabalho mais em Canoas até, algum curso profissionalizante, alguma capacitação, parceria com a Montepel e outros, né? Eles terem um incentivo para querer fazer isso. Porque os outros vão tomar como exemplo: ah, o cara trocou, deu certo, ele está bem.
É, a intenção é.
Então, eles vão procurar. A gente não vai ter que pôr como lei isso, impor, sabe? Eu acho que vai existir essa procura. Claro que vai ter lá o cabeçudo, né? Claro. Que não vai, daí esse vai ficando para o final. Aí no final vai, entra a punição se não tiver mais o que fazer, né? Mas o pontapé inicial é ter esse projeto piloto. E local para cavalo, assim, no primeiro momento. Se ele tiver apto a caminhar, né? E se não, ele é caso de eutanásia. Cavalo não pode ser cadeirante, cavalo não pode, né? Então, ou ele está bem para viver numa chácara, ou ele vai ter que passar por eutanásia. É triste, mas é a realidade. E a gente tem adotante, assim, para um pontapé inicial, tá? A gente percebeu isso com esse número de pessoas que nos procuraram. Eu quero, eu disse, mas tu tá ciente que ele não pode... Ele tem só três patas, ele não pode nem ganhar peso. Então é assim, para ele um campo, para ele pastar é o suficiente, não precisa ração. Não, eu tenho um sítio lá e tal, ele já falou a área de terra. Então eu acho que no primeiro momento daria para fazer alguma coisa, né?
Pensando. É um portador de grama, então.
É, tipo isso, mas eu sou sincera, até eu. A gente tem umas propriedades em Broxia, que eu não valorizo muito e não trabalho muito, porque eu acho meio longe, daí eu já sou preguiçosa para ficar indo e vindo, entende? Mas eu já cogitei em ter lá uns 2, 3 cavalos. Eu não vou montar, nem sei montar, entende? Puxar carroça muito menos, não é minha profissão.
Eu acho que um ponto interessante que tu falou, e eu estive visitando lá com mais algumas pessoas lá na secretaria, a questão do sargentão lá, até eu esqueci o nome da pessoa lá. Eles se prontificaram, né? Eles já têm lá 4, 5 baias de uns meninos lá, eu até conhecia um deles. E eles se prontificaram a ficar com 3, 4, né? Numa transição, claro que por mais que tenha assim, tem bastante espaço lá atrás, eu vi ele que.
Pois é, eu acho, porque eu não sei qual é o volume disso aí, né? Porque eu ia falar antes, eu não falei, porque eu achei que era bobagem, né? Mas eu acho assim, que toda essa área rural aí, se tu tem um animal para doar, quem é que não quer ter um animalzinho lá na propriedade?
Eu ia querer.
Eu acho que tu já ia resolver uma boa parte do... Eu não sei qual é o volume desse problema aí, se é muito...
Não dá, eu não tenho.
É menor que os cachorros, é menor com os certeza. Cachorros. Os cachorros é um problema muito maior.
Tem que fazer o cadastramento dessas pessoas.
Acho que começaria por aí.
Eu acho que primeiro momento, o cadastramento, já que nós temos a boa notícia que está sendo colocado na LDO, que eu acho que isso é importantíssimo, né? Está indo para a LDO do ano que vem para compra, então.
É, eu coloquei assim, veremos valores ali, claro que esses valores não contemplam, mas é um pontapé, né?
É, mas eu acho que o principal de nós sairmos aqui da reunião é com o intuito de um projeto piloto. Porque nós tendo um projeto piloto, é como a Claudete falou. Né? A gente vai ter pessoas que vão ver. Uma coisa é a gente falar, outra coisa é ver, vivenciar o que está acontecendo. E nós vivenciando isso, nós já vamos saber também os erros. Ó, isso aqui não dá para fazer, isso aqui não tem que fazer diferente e tal. Do que nós chegarmos de uma hora para outra e, não, olha, tem que ser hoje o cavalo de lata para todo mundo e não tem conversa. Né? Não existe. Né? Então, por favor, presidente.
Deixa um bom dia então para aqueles que eu não cumprimentei ainda. Penso que esse processo ali é um processo muito amplo, né? porque não é simplesmente tratar a questão do cavalo. Eu acho que esse é o... é depois até, né? Vem primeiro o ser humano, que não adianta a gente hoje definir aqui, um exemplo, dentro de uma sala, entre pessoas bem esclarecidas, que a melhor solução é o cavalo de lata e tal, e, né? Isso não vai chegar lá no final, isso não vai chegar lá na ponta onde realmente é o problema. O problema não está no cavalo, o problema está em quem conduz o cavalo. O problema está no ser humano, está no ser humano, está na pessoa. Então, sugestão minha, acho que nós precisamos, junto com todo esse processo que está sendo feito, e até com a ideia já de estar na programação de comprar o primeiro para colocar e tal, começar junto com a Secretaria de Habitação, eu acho que é a secretaria mais própria hoje para tratar isso.
Sim.
Fazer um cadastramento dessas pessoas, todas que se utilizam disto para sobrevivência, ter a noção de cada família, o que vive, para começar a fazer esse trabalho lá na ponta, que é o início.
A gente faz esse trabalho com os catadores da...
Isso. Então, tu tem um mapeamento e aí a gente já sabe, a gente já vai ter a noção de quantos são, né? Quantas famílias se utilizam disto para a sobrevivência, né? E aí começar a fazer um trabalho com essas pessoas. Né? E eu acho que nada melhor que a Secretaria de Habitação para fazer isso. Né? Já estou colocando algo para eles que daqui a um pouco eles...
Não, mas a gente já usa.
Eu acho que eles precisam fazer esse mapeamento aí dos catadores, que eles têm de pessoas que precisam de cesta básica, eles têm de várias classes aí, mas essas do catador, que é o que vem de encontro com o projeto dos vereadores aqui, o vereador Thales e o vereador Gustavo, que já tinha também colocado essa, para os dois que mais levantaram essa questão, mas diante desse levantamento, desse trabalho com as pessoas já, tu ter esse número aí de que precisa, e também já ter, a partir do momento que tu reunir eles, que tu começar a conversar, começar a ver, tu já ter a noção daqueles que realmente querem, para começar por eles. Porque se começar por um que não quer, não vai dar certo. Né? Entendeu? Então acho que é extremamente importante isso. Né? Eu acho que a questão da colocação dos cavalos, as coisas, é um trabalho que ele vai acontecendo, junto com tantas pessoas que já querem receber essas doações aí e tal. Esse é um complemento que vai acontecendo, eu acho, mais fácil. O problema que eu vejo hoje, pior, é lá na ponta, é a pessoa. Né? Porque nós vamos chegar aqui hoje, nós pegar uma emenda parlamentar, sei lá, e comprar 50 cavalo aí. E aí não tem uso, não tem nada, e o pessoal não utiliza.
Eu acho que a Montefel já teve uma experiência numa escala, vamos dizer assim, não inferior, mas numa outra proposta. Ela já teve um trabalho nesse sentido e foi.
E tu trabalha com pessoas.
Sabe, bem. Eles tiveram várias surpresas assim, negativas. Mas...
Então, eu acho que junto com o processo, não para nada aqui, né? O processo continua normal, mas junto com isso, acho que o primeiro passo é a gente trabalhar essa questão pessoal, essa questão, né?
Fazer um mapeamento.
Dessas
pessoas e ouvi-las, né? Eu acho que tem que ouvir eles e dizer, o que vocês acham, né? E colocar assim como sugestão, o que vocês acham da gente mudar esse sistema de vocês, o que vocês acham melhor, de que forma que pode ser trabalhado. Eu acho que ouvir eles. Daí daqui a pouco eles vão dizer, não, eu nem quero, nem gosto de carroça,
é a opção que eu tenho.
Entendeu?
Então, não, mas eu acho assim, quando a gente fala em... Não pode deixar de falar em gestão, né? Quando fala em gestão, a primeira ferramenta é o mapeamento. Né? Quando a gente foi fazer o esquema da cooperativa, a Florence pegou, tinha um...
Fiz uma listagem, né, de todos os cooperados e levei a habitação para ver quem já estava cadastrado se tinha cursos profissionalizantes que eles disponibilizavam para, no caso da gente fechar a cooperativa, que foi o que aconteceu, eles tivessem para onde recorrer. Mas como a gente já é muito difícil, porque muitos já tinham, se eu não ficar aqui, eu vou para outra cooperativa em tal lugar, né, via mão e tal. Então, a questão do curso profissionalizante é uma coisa complicada, às vezes eles também têm um receio.
Também não querem.
Eu acho que uma coisa legal que a Secretaria de Meio Ambiente pode entrar dentro desse contexto do cavalo de lata é na educação ambiental, né? Então, a gente pode se propor a fazer aulas, vamos dizer, bem tipo como a gente faz com criança, né? Porque é realmente assim, mostrar para eles no fazer, como que tem que ser feito na questão lá da hora de recolher o lixo, né, esses problemas que a gente tem deles largarem na rua, isso tudo é a Secretaria de Meio Ambiente pode entrar nessa parte da orientação.
Os mesmos moldes estão acontecendo desde a semana passada.
Da educação ambiental, né?
A gente está descendo a Ramiro, visitando todos os comerciantes e informando como deve ser.
Eu vi onde o ônibus.
E esse problema não é só nos catadores, a gente tem esse problema, é geral. A população não denigrina. Né, as pessoas não
separam
não
o lixo.
Separam o lixo, as pessoas não sabem separar o lixo. Não, para eles, né? Então a gente vai cobrar uma coisa que é normal de acontecer. Então a gente pode entrar com essa parte da educação ambiental, assim. Né? E também da educação ambiental no sentido do bem-estar animal também. Isso é uma coisa que dá para alencar em tudo.
Só uma informativa, assim, questão de curiosidade da ignorância até do assunto. A questão tá, esse é um animal de grande porte, tá? E tu fica, digamos, aquele cachorro, vamos dizer, que tu faz, recolhe, esse cachorro, esse animal vai para onde e depois o que que acontece?
Esse é outro assunto.
Não, tá? Pergunta isso, o momento aí é muito delicado, né, Cléber?
Esse é outra formiga.
Melhor nem responder.
Esse é um outro assunto. Que aí eu vou deixar pro vereador Gustavo, que tá tratando da causa do animal, a vereadora Ana Paula também. Porque assim é um assunto bem delicado, né?
Sexta-feira, quase que eu pensei, acho que eu tô indo embora agora.
Eu até quero frisar. Eu até quero. Eu até quero frisar. É, pois é, nós também estamos em reunião aqui, querido. Tá? Nós também estamos em reunião oficial aqui. Uma cara reunião no mesmo horário aqui da nossa.
É complicado.
Pula hoje.
Voltando, pessoal, ao assunto, aqui eu queria frisar a presença do gabinete do vereador Paulo Azeredo, também do vereador Sérgio Souza e da vereadora Ana Paula, que está aí também junto conosco. São todos pessoas também envolvidas na causa animal, até vale salientar, né, que a gente vem da legislatura passada, né, vereador, e que essa legislatura, assim, nós temos bastante pessoas, vereadores, né, que estão trabalhando nesse sentido, né, eu acho que é importante que, como agora se te respondendo, né, a causa animal é ampla, né, bastante ampla. É uma situação muito delicada e que realmente o executivo municipal não está preparado para causa animal.
Com,
né,
certeza.
Porque esse assunto nunca foi debatido, na realidade. Nunca foi. Eu vou dizer bem sincero, nunca foi levado a sério, né, vereador?
Mas é preciso ter um, né, começo, né?
Mas,
que seja agora,
que a gente possa, né, avançar. E eu acho que nem nessa questão do cavalo de lata, eu acho que o importante é o piloto. Porque no momento que um vê, daqui a pouquinho vai ver, vai se empolgar, né? Daqui a pouquinho o cara vai pensar, poxa vida, mas sai mais barato eu ter um cavalo de lata do que ter um cavalo. Porque o cavalo tu vai ter que cuidar, tu vai ter que dar alimentação, tu vai ter que dar remédio quando adoece e tudo, né? Daqui a pouquinho o cara fala, a manutenção do cavalo de lata é mais barata do que ter o cavalo animal, né? Então tudo isso nós só vamos poder mostrar na prática, porque infelizmente nós chegarmos para essas pessoas hoje e querem plantar isso para eles, eles vão dizer que não querem. Né? Eles vão dizer que não querem, mas assim, vendo acontecer, daqui a pouquinho vai ver, nós vamos pegar um, através desse cadastramento, nós vamos pegar um que, olha, que é o cara que ele dá mente aberta, daqui a pouquinho que já tem um pouquinho mais de entendimento, o cara vai dizer assim, olha, eu quero experimentar. E aquele vai ser o cara que nós vamos utilizar ele para aquele mostrar para os outros que vai dar certo. Sim. E que pode dar certo. Ou também a gente pode daqui a pouquinho ver que não deu certo. Que nós estávamos enganados.
Eu acho assim, até quero parabenizar pela iniciativa dessa reunião. Não é só por causa que o momento agora está em alta da causa animal, mas eu acho que é importantíssimo. Também não quero fazer política, assim, mas não tem como não agradecer pessoal ligado à causa, né? Desde estar envolvido a uma ONG ou ser um parceiro, são coisas que realmente na minha vida, né? Moro em Montenegro a vida inteira, passava pelos cachorros de rua todos os dias, nunca me dei conta que tinha tanto cachorro de rua e que era um problema do tamanho que é. Isso são palavras que eu não tenho como deixar de falar. Então acho que essa reunião de hoje tem que ser assim, um ponto de partida, tem que pegar... Não, acho que não pode ser um grupo muito grande, porque às vezes fica difícil se a gente... Né, talvez pegar uma pessoa de cada secretaria e primeiro tratar assim, eu acho, as ONG também, que, tá, sem eles e sem o conhecimento deles é quase
não, impossível. A gente não vai lugar
nenhum, né? Porque a minha área técnica é uma, né, o outro é outra, então assim, ó, então nada mais justo que no grupo tá o pessoal ligado à causa. Por quê? Porque mesmo que saia, por exemplo, vigilância sanitária, né, eu não tenho conhecimento de saúde pública.
Então, cada vez apertando mais.
Então, tem a questão da legislação, né, que, por exemplo, a medicina veterinária tem, né, bastante atuante, até pelo que eu sei, assim, então não adianta a gente ficar criando uma estrutura sem ter o conhecimento de todos que vão estar envolvidos, né? Então, acho que tem que montar um grupo, tem que trabalhar, talvez começar com um, né, depois dessa...
Eu acho que nós estamos acertados assim, eu acho, né? De tentar trabalhar desta forma e que nós dá o pontapé inicial com.
Eu acho que assim, ó, pra gente focar, né? Ver com a Secretaria de Habitação, acho que é a mais responsável por fazer esse mapeamento, cadastramento dessas pessoas, quem são as pessoas que vivem né, do cavalo e da carroça. Né? E depois disso, eu acho que tem que fazer uma reunião com eles, eu acho, para ouvi-los, né? Quem é quem tem interesse de fazer um... Ah, tem lá um cara lá. Bom, então vamos começar a trabalhar com esse aqui. E a partir dali, daí a gente fazer uma nova reunião e estabelecer as formas aí.
Agora, pensando nesse cadastramento, não tem como não linkar os cachorros, né?
Sim.
Eu já vi isso de uma outra ideia, de colocar junto um outro assunto, um outro tema. Mas eu tenho uma curiosidade enorme nesse momento de saber quantas pessoas têm cachorro em casa. Né? Então, eu acho que. Eu acho que já parte. Não, mas
aí tu diz. 95% tem.
Mas eu. Não.
Mais de um.
Não. Não é quem tem, eu tenho um animal. Mas é. Não é.
Quantos tem?
É quem tem mais. Tem pessoas que têm 16, 18.
Dá pra contar, eu acho que um por pessoa.
E a cidade, né?
Dá pra contar um por pessoa.
É 60
aí
mil.
Aí compensa animais. Aquelas pessoas que têm 60
mil animais.
Não, mas eu quero saber em condições de rua. De largado.
De rua.
Uns 10 mil. Acho que tem mais. Tem muito mais.
Mas se tiver um por habitante, olha,
tem muito mais.
Metade, sim. Isso aí eu também acho.
Olha só.
Pode apostar, tem muito mais.
Isso é mais preocupante do que eu imagino.
Inclusive, eu tenho uns cachorros para doar, se alguém se interessar.
Ah, temos também, né? Estamos nessa fila há muito tempo.
Eu tenho uma cadeirinha com 8 aqui dentro. Ó.
Sobre essa questão dos cavalos, né? Ano passado eu havia feito uma sugestão. Só que não foi muito bem-vinda pelas ONGs, né? A sugestão de que hoje nós temos na Secretaria de Agricultura, nós temos uma veterinária.
Sim, a Júlia.
Né? E que por várias vezes, ano passado, ano retrasado, ela acabou nos auxiliando um cavalo que está ali morrendo. Precisa de um veterinário naquele momento. Ele encontra o cavalo debilitado, enfim, né? E não é prerrogativa dela fazer isso, né? Não é prerrogativa dela. E que nós, então, encaminhamos para o Executivo para que pudesse colocar à disposição na questão, principalmente, dos cavalos, né? Que fizesse, então, um ofício e que se tornasse daqui a pouquinho lei para que ela pudesse auxiliar nessa questão dos cavalos, né? Claro. Dentro do horário dela, dentro da normalidade. Que hoje, o que acontece, né? E a Claudete sabe bem, o pessoal da Moga sabe bem. Tem um cavalo, precisa tomar uma medicação. Ele tem que chamar um veterinário e pagar. Aí as ONGs têm que fazer o quê? Tem que fazer as vaquinhas, pedir ajuda de todo mundo para que isso aconteça. Mas também vou reclamar das ONGs aqui, porque quando a gente entrou com esse projeto, reclamaram, né? Que na rede social foi um apedrejamento, né? Que não queriam, inclusive, integrantes da MOCA, né?
Não queriam,
não queriam que fosse da forma que nós estávamos fazendo, que o município colocasse à disposição uma veterinária.
Para cavalos?
É.
Quem não quis?
Olha, eu tenho printado isso. Pessoas ligadas à MOGA que queriam que saísse.
Pode
passo, tenho tudo printado. Mas
o que, que elas queriam daí?
Não, elas querem, na realidade, queriam que é o projeto. Que vocês querem é um projeto que sai do papel. Né? Mas assim, ó, enquanto não sai o projeto do papel, o projeto da causa animal sai do papel, que é um projeto bem amplo, precisa ser atendido os animais, né?
Mas...
precisa os cavalos serem atendidos.
A gente vive de pedacinhos de coisas.
Pois é. É por isso que eu
se quiser tudo de uma vez, não vão conseguir, né?
Não vão, exatamente.
16 né? anos eu sou presidente da
casa. Exatamente. Ora, então eu achava importante que daqui a pouquinho o município conversar sobre isso, porque eu acho que, principalmente por causa do cavalo, porque o cachorro, o que acontece? O cachorro, como é, são muitos, né? O cachorro acaba tendo que ir daqui a pouquinho para a clínica, tem que receber um atendimento da clínica. Mas...
é, e é mais fácil transportar, né?
É, e o cavalo não, o cavalo está ali naquele lugar ali. A Claudete sabe, nós já fomos em várias situações, ele e ela, né? Que um socorre o outro, de que o cavalo está ali e ele precisa do atendimento ali da veterinária, né? Então, por várias vezes nós ligamos, né? Ligava para o prefeito, ligava, olha, a veterinária ia até o local, dava medicação. Algumas vezes resolvi, o cavalo conseguia levantar para poder transportar ele, outras não, né? Infelizmente, outros o cavalo tinha que ser sacrificado, como já aconteceu.
Foi, né?
Então, eu achava que isso também era um assunto pertinente, sabe? Porque eu acho que hoje, quando se precisa de um veterinário para cavalo, nós tem que pagar. E sendo que o município tem um veterinário, e ela, já conversei com ela, ela disse, olha, eu sem problema nenhum, eu estou aqui para trabalhar, né? Só que eu preciso ter a prerrogativa para fazer isso. E hoje ela não tem a prerrogativa para fazer isso. Hoje, anos passados, que ela fez, né, Claudete, foi na base do prefeito autorizar. Ó, autoriza tu ir lá. Então, eu tinha tudo, né? Sendo que eu acho que podia ser uma coisa mais fácil, né? Que daqui a pouquinho, vou dar ideia aqui então, né? Para que daqui a pouquinho a secretaria conversasse com o executivo, e nós também podemos conversar novamente, se existir esse interesse geral, né? Para que a veterinária do município também possa atender os cavalos, né? Os cavalos.
Que é uma demanda menor também, né?
Que é uma demanda menor.
A gente sabe
menor.
Que tem duas veterinárias e que estão bem lotadas.
Exatamente.
Aproveitando, então, eu queria complementar a fala da importância de incluir assistência social nesse projeto dos cavalos, né?
Com certeza.
Porque a gente chega nos locais, assim, tem um local agora que eu estou ajudando, que é no Aeroclube, que é um bairro bem problemático também. Lá tem uns recicladores, né, que eles não usam cavalo, mas eles têm um acúmulo de cachorro ali na frente da casinha deles, né, do local onde eles vivem, que é deprimente. Mas daí tu olha também, tu chega lá, tem umas crianças que tu olha assim, elas estão pisando no esgoto, no céu aberto, e isso a gente está vivendo aqui em Montenegro, gente. Elas estão descalços, os cabelinhos assim, entende? Que é uma questão muito mais complexa. Aí tu fala com o vizinho, pergunta, tá, vocês não podem ajudar a cuidar um pouquinho dos cachorros? A gente está cadastrando eles para castrar, a gente está divulgando para doar. Sim, mas vocês têm que ficar de olho, porque aquele cara lá está molestando aquelas crianças. Então, assim, é uma coisa muito complexa. É ser humano, e são seres humanos que precisam muito, seres humanos que precisam muito de auxílio. Assistência social, acho que envolve uma questão muito complexa. Não é só o cavalo, assim, o projeto em si. Eu acho que vai funcionar, desde que a gente consiga caminhar com a pessoa junto. Tipo, levar ela para um patamar um pouquinho melhor de vida. Eu acho que a gente consegue mudar
essa situação. Uma coisa leva a outra.
É, uma coisa vai levar a outra. Alguém mais quer colocar alguma coisa?
Só assim, puxando para a nossa área aí, Paulo, a questão do trânsito, o que poderia falar?
É, porque, na verdade, sim, ó, o que eu quero falar, eu gosto de animal, eu tenho cachorro, mas assim, eu vou meter muito na questão do trânsito, tá? Então, assim, ó, o que a gente vai ficar em cima desse projeto, tá? A questão da fiscalização, o que pode, o que não pode, ou o que a gente pode fazer em consideração alguma brecha ou mudança na lei, né? Então, vindo, olhando mais por parte do município. Então, esse é o olhar que a gente vai ter para esse projeto, né? Pensando na questão do trânsito. Tá? Então, esse vai ser o nosso foco, porque se eu pensar num todo, a gente não vai conseguir fazer a coisa andar. Então, daqui a pouco, a gente vai estar em cima do projeto, ver como vai, que nem a parte da sinalização dela. Então, não sinalização elétrica, mas essas faixas refletivas, toda essa coisa de sinalização é o que a gente está pensando nesse projeto. Tá? Então, a gente vai olhar muito técnico. A questão é assim, a gente não vai... Eu não vou pensar muito no cavalo, vou ser bem honesto com você. Pensando no trânsito, eu vou estar pensando na. Então a gente vai pensar muito, vai focar nessa parte. Essa aí é a nossa visão. Então, eu acho que depois a gente vai se adaptando, vai seguir se abraçando.
Porque isso aí também envolve, não, tá, tem a questão que é principal, que é o animal esse maior e tal, mas tem a questão também dos catadores, né? Que também, eu não sei como hoje eles ocupam vaga de estacionamento.
Não, é que assim, a gente vai ter que botar horário para...
Mortadela.
Três espaços. Três estacionamentos.
Reserva mais um.
Assim, ó.
Luva cheia de reserva mais um.
O que vai acontecer com o mortadela, tá? Porque assim, ó, a gente tava botando a lei da guarda tá, vai acontecer, você sabe, tá? A gente já tem três fiscais de trânsito. A brigada vai oferecer o curso para o restante. Então, nossa guarda municipal, mudança na lei depois tudo, vai ter efeito de fiscalização. A nossa guarda municipal vai tirar a mortadela da Ramiro. Ou ele vai ter que pagar. Hoje, para tu botar um caminhão lá, digamos, tem um caminhão de concreto aqui na Ramiro, tá? Ele tem que pagar R$20 o dia, para ficar o dia inteiro ali, para ocupar uma vaga. Se for duas vagas, R$40. Se o mortadela quiser ocupar a vaga, não tem problema, ele vai ter que pagar os 20 pilas. Então não tem problema.
Aí que eu cheguei naquela, sem querer, eu falei sobre a questão de que isso vai causar, e assim, ó, a gente tem que ter o apoio de todos, tá bom? Né? Vai ser fiscalizado, vai ser multado, sei lá o quê, ele vai questionar, alguém vai estar ali com... Ah, coitado.
Mas no momento que a guarda chegar lá, pegar o carrinho dele e empurrar, vai ter os defensores do motorista.
Isso é uma coisa que nós. É aquilo que eu disse para vocês, né?
Felizmente, início,
né? É cultura, nós vamos ter que mudar essa cultura.
Correto. Com apoio de todos.
Né? O que a gente vai ter que estimular? Horários
para isso. Mas eu acho que isso hoje, meu diretor, eu acho que isso hoje, como eu disse no início, né? Acho que isso hoje é uma coisa que é um bem comum.
Correto.
Né? Que está todo mundo imbuído em tentar resolver esse problema. Né? Eu acho que nós não vamos ter um problema, como o secretário disse, né? Nós temos que estar unidos, eu acho que isso nós estamos. Eu digo por nós aqui embaixo na Câmara de Vereadores, nesse sentido, que eu vejo que, né, todos os vereadores estão no mesmo caminho desta da causa animal, que é importante, né? Né? Só nós ver a quantidade de vereadores, né, que estão trabalhando na causa animal, que é importantíssimo, né? Então não é a questão que às vezes, muitas vezes, né, e que não acontece, né? Muitas vezes, não, porque eu trato a causa animal, o outro não pode tratar. Isso não existe, né? Todos devem tratar, né? Todos nós devemos tratar, né, com respeito, para que nós possamos juntos chegar num objetivo lá final, que é tentar melhorar um pouco mais, que realmente nós não temos política pública para animal na cidade de Montenegro. E isso é uma vergonha. Eu posso dizer para vocês que é uma vergonha. Nós estamos no ano de 2021, mas... indo para 2022, nós não temos uma política pública para animais.
Surgiu uma dúvida aqui, que às vezes a gente levanta esse assunto lá na secretaria e... Sempre me falam que as ONGs não querem um canil. Isso é uma coisa que eu não consigo entender. O que, que é um canil? É um lugar que faz mal para os animais?
Vai virar um depósito de cachorro. Isso eu estou bem a par. Eu
visitei sem Canoas.
Não pode.
É absurdo.
O que vai acontecer? A cadeirinha...
Mas gramado trata o espaço deles como canil.
Não pode.
Não é, não sei.
Eu também sou contra.
A gente não concorda.
Eu também sou contra,
mas porque é o termo canil.
Não, é o que o animal vive lá dentro.
A legislação é diferente, então, para canil e para outra coisa.
Para clínica.
A gente oferta um canil, tu incentiva o abandono.
Exatamente.
As pessoas não vão
imaginar, porque a cadela vai estar grávida, vai ter o que o cara. O cara vai botar numa caixa e vai largar na frente do canil.
Tá respondido já. Então, naquele espaço.
O canil e o bem-estar animal não combinam.
Do sargentão, isso é descartado. E todo dia vai ter cachorro amarrado lá, então.
Sim.
Não, descartado.
Cachorro.
Não, cachorro não, é, nós só, queríamos, não, é cavalo,
veio,
né? Cavalo.
Não, já me veio a demanda dos cachorros.
Ah, não. Não, cachorro não.
É que assim, é uma questão cultural daí, reforçando o que se falou em relação aos cavalos, também é em relação aos cachorros. 90% das pessoas querem que tire da frente dos olhos dela, mas elas não querem o bem-estar do animal. Nós da proteção queremos o bem-estar daquele animal. E um canil não é um bem-estar. Manter ele preso numa baia com mais 5, 6, num espaço minúsculo, faz eutanásia. É mais digno, sabe? Me desculpa ser assim tão direta, mas eutanásia é mais digno do que manter um animal 7, 8, 10, 12 anos, que é o tempo que ele vive.
Vocês imaginam, se nós temos hoje um cachorro por pessoa na cidade, vamos tirar por baixo, né? Se nós temos um cachorro por pessoa na cidade, imagina tirar por baixo.
O relato que eu tenho da dona Terezinha lá, que o pessoal vai toda segunda-feira lá.
Lá é horrível.
Que é um depósito de cachorro.
É isso aí.
Nós estamos pagando.
Teoricamente
é
mesmo.
Eu trabalhei na gestão passada e eu levava pra ela a ração lá.
Isso não é
uma casinha que aquela cachorrada lá dentro.
Eu não posso falar por todos os protetores, tá? Mas a minha luta é pelo bem-estar enquanto vida. É que ele tenha uma dignidade de vida. E muitos na rua estão melhores. Claro que a gente tem problema daí dos agressivos e tudo mais.
E o abandono é uma coisa que acontece.
E daí a solução, tanto para o abandono quanto para o número, é uma só, né? É a esterilização em massa. Em massa, não adianta 10. Eu sei que ajuda 10 do executivo, mas não resolve. Não vai resolver.
Nós
tem que
levar,
ter de 100 para cima.
100 anos pra...
não vai levar, porque na frente da minha casa, duas semanas, eu acho. Na frente da minha casa, às 3 da tarde, chegando de Canoas, um carro rolou para fora e saiu. Eu tentei perseguir para pegar, não
deu. A informação que tu deu na reunião que a gente teve lá no Espaço de Cultura. De que Montenegro é uma rota de abandono.
É uma rota de abandono.
Muito, sempre.
Por isso que a gente vê. Por isso que a gente vê toda semana a gente novo que a gente não conhecia.
De abandono. E a última vez largaram uma cadelinha prenha, a gente tem 3 filhotes que nasceram lá. Então a gente acaba ficando, mas também é difícil, né?
Mas eu acho assim, as decisões vão sair da onde? Dessa mesa aqui, né? São pessoas que têm informação e poder para resolver. Iniciar uma, né? Que seria o início. Para chegar longe, tem que dar o primeiro passinho. Não é o primeiro, não chega lá no milésimo. Então é isso aí.
Então,
essa iniciativa aí é.
Vamos.
Seria se a gente não tivesse o lixo na frente da. Jogado como as lojas fazem, né? Muitas pessoas fazem que lavam no chão.
Também
seria um começo, né? Tu vai para os Estados Unidos.
Isso é um trabalho que a gente faz no licenciamento.
A gente está no licenciamento, está apertando muito eles.
Quando a gente vai visitar o empreendedor ou no Ramiro, no centro, a gente orienta muito a questão do lixo, né? Que é o nosso trabalho, na verdade, dentro do licenciamento. A gente vai lá para ver como é a parte dos resíduos. Então a gente tem orientado muito a colocar lixeiras próprias, né? Para que tenha mais organização nesse sentido. Então,
e o pessoal não quer colocar.
As pessoas não querem
lá na obra já tinha que sair na hora de aprovar o projeto, que nem é calçada, senão não ganha bits.
E a gente coloca nas condições da.
Não querem.
Nas condições da
as pessoas têm nos ligado para botar um container, porque vão retirar suas lixeiras porque o vizinho está botando ali, mas botar um container gera um problema
óbvio,
muito maior. A gente andou retirando lixeiras do centro, porque o pessoal não aguentava mais.
E aí quando tem a lixeira não sabe usar.
E tem um outro dado, assim, uma gente falou dos cachorros. Eu presenciei lá no Triângulo carros vindo de São José do Sul e do Parici. Botando lixo no lado do triângulo.
Não acredito.
Aquela lixeira.
Seria coincidência daqui um pouco o cara tem um carro com a placa de São Paulo, dois, no mesmo dia.
Com essas lixeiras que ficam.
Então, é bem.
Cara, na entrada do Rio Taremba acontece a mesma coisa.
Essa que eu ia falar.
Olha, eu tenho uma lixeira na frente da minha casa e os vizinhos não tem. E na frente tem um centro comercial que lota a lixeira dele. Daí, final da tarde, às vezes eu vou lá botar meu lixo. Tem uma travessa na rua, ele retorna.
Eu tive
assim, ó,
eu acho que na verdade é um pouco de.
Mas no centro, só fugindo um pouquinho.
Educação. Isso é um problema que a gente.
Fugindo.
A secretaria tem trabalhado muito na questão da educação.
Meu vizinho tem, tá? O dos lados esquerdos.
Eu conheço ele.
Ali, desculpa, mas a direita.
Não, mas é uma coisa interessante. É muito interessante isso aí, porque a gente convive com a questão das lixeiras todo dia, né? E
é um problema.
É um problema. Eu acho que lá nas obras já tem que exigir, dar o habito,
tem
que
ter assim lixeira. Calçada, né, que pode ter, eu já sai com a lixeira também, pronto. Aí fiscaliza, se não colocou,
notifica. Que nem diz um amigo meu, pra resolver tudo, só um meteoro.
E aí vamos começar tudo de novo. Começar tudo de novo. Como ensinar as pessoas.
Mas obrigado, pessoal. Não sei se alguém quer falar.
Quero complementar o que tu falou ali da veterinária, da importância da veterinária. E se paralelo a esse projeto piloto, quando se fizer um cadastro, né, um mapeamento, um cadastro dos recicladores que utilizam cavalos, enfim. Se fizesse, então, se tivesse a possibilidade, se tiver o veterinário disponível. Se ele for fazer uma entrevista do animal, uma avaliação do animal junto, e ver se ele tem vacina, quando foi a última consulta, a metade dos catadores vai entregar o cavalo naquele momento, porque nenhum deles gasta nem um centavo com o animal. Então, no momento que tiver uma pressão nesse sentido, não, mas para tu continuar trabalhando, tu vai ter que vacinar, tu vai ter que levar ele, tu vai ter que ter uma comprovação de que ele consultou durante esse ano. Então, acho que a gente não é ameaçar, mas a gente já coloca assim, ó, vai ter regras daqui um futuro breve. E acho que enquadraria, não sei se a Júlia vai ter disponibilidade ou se vai ter.
Não, mas vamos conversar mais sobre isso. Eu trabalho desta forma, pelo menos, é o meu jeito de trabalhar. De nós, então, daqui a uns 3 meses nos reunir novamente aqui. Eu vou fazer um novo pedido de reunião para nós conversar novamente sobre esse assunto, para ver o que nós avançamos e o que nós não avançamos dentro desses 90 dias. Aí eu peço uma nova reunião. Né, com todos, para que nós possamos avançar nessa situação.
Que cada um puder levantar de material, né, de informação.
Importante. Para nós ir conversando.
E é importante, de repente, já ter um número certo.
É.
Aproximado dessa.
É, na próxima reunião, até eu vou pedir para a assistência social estar junto conosco, né, da habitação.
É.
E a gente ver o que avançou, o que não avançou, para a gente continuar monitorando, para tentar tirar do papel isso.
Perfeito.
Obrigado a todos.
Tudo bem.
Obrigado.